Agora no Bate Rebate, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas.
Ao vivo, o Sargento Queiroz participa conosco nesta terça-feira, 11 de julho, atualizando as principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 16 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, queda de moto. Por volta das 15 horas e 30 minutos desta segunda-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida das Laranjeiras, no setor Granville, para prestar atendimento pré-hospitalar na condutora da motocicleta, que no local do fato foi encontrada na posição de decúbito dorsal, apresentando escoriações na face e nos membros superiores. Também queixava de dor na região do quadril, proveniente do trauma sofrido. Vítima consciente orientada teve como destino o Hospital Municipal Alfredo Abraão. A segunda ocorrência de natureza, outro acidente de trânsito, novamente queda de moto. Por volta das 15 horas e 50 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a rua VPR1, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da moto, encontrado na via pública apresentando ferimento no membro inferior esquerdo. Consciente orientado, foi conduzido até a UPA da Vila Esperança. Antes de finalizar, vale citar alguns cuidados com a água nestas férias de julho. Um dos equipamentos mais seguros para evitar o afogamento é o colete salva-vidas. Boias e outros equipamentos infláveis passam uma falsa sensação de segurança, pois correm o risco de virar ou estourar. Não deixe crianças próximas a baldes, banheiras, pias, vasos sanitários ou qualquer outro recipiente com líquido. Se for entrar no mar, rio ou lagoas, cuidado com os excessos de comida e bebidas alcoólicas. Jamais caia na água com o estômago cheio. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima terça-feira a todos.
Para o senhor também, Sargento Queiroz, muito obrigado pelas informações e orientações de sempre para os ouvintes da Rádio São Francisco.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Você é muito mentirosa, uma repórter mentirosa. Muito mal feita. Eita. Muito mal feita.
Que é isso, produção?
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. Vem comigo. Te falar, viu? Hoje é terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Nada de fake news, nada de mentira. Ocorrências policiais do jeito que o povo quer, do jeito que o povo gosta, na melhor do seu rádio. 52 anos de história com você. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Jonathan Cavalcante. Destacando que 3 flagrantes foram registrados no plantão do delegado Jorge Aguiar Muniz, prisão por embriaguez, furto qualificado e receptação. Foram mais de 18 boletins de ocorrências, principalmente envolvendo estelionato, ameaça e furto. Daqui a pouco também informações de uma situação de injúria racial, um acidente em que um carro atingiu um muro. Ainda, o indivíduo estava meio grogue, foi abastecer o carro e saiu sem pagar. Depois foi localizado pela polícia. Eu ontem recebi uma mensagem via Instagram do Samuel dizendo o seguinte: Jonathan, manda um parabéns pro cabo Renan e pro soldado Luciano do 4º Batalhão pelo empenho. porque após solicitação via 190 de um furto de um celular em um bar no bairro JK, mesmo sendo posteriormente localizado, a equipe rapidamente compareceu ao local e prestou todo o apoio com extremo profissionalismo. Tá aí dado o recado do Samuel, entrou em contato com a gente, um abraço pro Cabo Renan e também pro soldado Luciano do 4º Batalhão de Polícia Militar. A gente inicia as ocorrências policiais de hoje trazendo informações do Grupo de Investigação de Homicídios, o GIH, da Polícia Civil. Ontem, um corpo carbonizado foi encontrado pelas autoridades após o acionamento de populares na zona rural da região norte aqui de Anápolis. Esse corpo de um homem parcialmente carbonizado. Também lá no local, a atuação de policiais do Batalhão Rural e também do 28º Batalhão. Essas informações que foram repassadas pela rede. E ainda, em diligências, a polícia encontrou uma outra ossada na mesma região. O que eu pude apurar que não existe vínculo entre esses dois crimes. Uma das vítimas já foi identificada. A gente traz a partir de agora a participação do delegado Vander Coelho. Ele é o titular do Grupo de Investigação de Homicídios. No local esteve o Dr. Cleiton Lobo de Araújo, delegado plantonista. E a gente já atualiza essas informações para nossa audiência, inicialmente do corpo desse homem, que foi encontrado parcialmente carbonizado na tarde de ontem em Anápolis. Dr. Vander Coelho, prazer recebê-lo nas ocorrências policiais da São Francisco. Muito bom dia.
Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Pois bem, na tarde de ontem nós fomos acionados a comparecer ali na região norte de Anápolis, onde um corpo teria sido encontrado. Chegando lá através do Grupo de Investigação de Homicídios, a equipe de plantão compareceu ao local e inicialmente não era possível determinar a identificação dessa vítima, uma vez que o corpo havia sido parcialmente carbonizado. Com o decorrer dos trabalhos periciais, após o manuseio desse cadáver, verificou-se que a outra face do corpo, ele estava com o rosto para baixo no solo, havia ficado bem conservado, então foi possível, através de familiares ali, conhecidos, já identificarem essa vítima, e posteriormente ele também foi formalmente identificado. É um indivíduo que já conta aí com algumas passagens criminais, mas ainda não se sabe a razão pela qual o crime teria sido praticado. Ele foi vítima de algumas pancadas na cabeça, foi o que determinou ali o óbito, e além disso existiam também alguns golpes de arma branca contra essa pessoa. O que chama atenção nessa ocorrência é que, apesar dessa vítima ser um caso recente, provavelmente um ou dois dias no máximo que o crime teria acontecido, nós verificamos que durante a diligência ali ao redor, foi feita ali uma pesquisa no campo. E durante esse trabalho pericial, os peritos criminais localizaram ali uma outra ossada humana, onde já um corpo teria sido depositado naquele local há mais tempo. Então, a gente acredita que não exista vinculação, pelo menos temporal, em relação a esse primeiro caso. A gente vê ali uma coincidência em relação ao local de desova, então isso pode denotar uma similitude de ações. Talvez até possa auxiliar aí na identificação do autor. Mas são casos diferentes, que aconteceram em épocas diferentes, uma vez que esse outro corpo já estava ali, só o esqueleto, então ainda não foi identificado. A gente, nesse caso, vai levar mais um tempo, porque o sistema de identificação provavelmente será através de DNA ou de arcada dentária, o que leva um pouco mais de tempo. Mas as investigações já estão em andamento. Nós já ouvimos algumas pessoas na sede do Grupo de Investigação de Homicídios, já existe uma linha de investigação traçada. A gente espera aí nos próximos dias trazer informações positivas com o desenho dessa questão e prisão dos autores.
Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Palavras do delegado Vander Coelho, titular do Grupo de Investigação de Homicídios, trazendo então atualizações sobre esses dois casos. Corpo de um homem parcialmente carbonizado que foi encontrado, e nas diligências, até um fato atípico, encontraram uma outra ossada, mas são crimes distintos. A gente teve acesso a algumas das informações e vamos aguardar a confirmação, mas a vítima já foi identificada, é um rapaz jovem. A informação de uma familiar, na verdade é a irmã dele, inclusive, ela disse que o irmão era usuário de drogas, já tinha passagem por tráfico, e ela soube que o irmão estava devendo muito dinheiro. Informação apurada pela reportagem da Rádio São Francisco. Em breve a gente divulga o nome dessa vítima, tá bom? Continuamos com as ocorrências policiais da 97.7 e seguimos também acompanhando esse outro caso do encontro de cadáver também. Uma situação de injúria racial foi registrada no Distrito Agroindustrial de Anápolis, em uma empresa farmacêutica. Por meio do registro realizado pelo Disque 100, uma moça, ela relatou que está sendo alvo de injúria racial, uma pessoa negra. Ela disse que diariamente, há mais de 6 meses, vem sendo injuriada por 1, 2, 3 pessoas. Ela disse que as ofensas são em elementos de cor, chamando ela de negrinha. Os suspeitos dizem que a vítima merece tronco, levar chibatadas. Disse ainda que recentemente a vítima foi surpreendida com uma banana em sua mesa, fazendo alusão a um macaco. Ah não, gente, é triste isso aqui. Só quem passou racismo sabe, só quem foi alvo disso sabe o tanto que é complicado isso. Desejo força para essa moça e parabenizo ela pela atitude em denunciar, e que a empresa tome providências com esses funcionários que estão ali para trabalhar e não para fazer chacota, não para injuriar, não para praticar racismo contra o colega. A gente não vai citar o nome da empresa, a gente aguarda que o trabalho de investigação do grupo especializado no atendimento à vítima de crimes raciais e delitos de intolerância, que é o GEACRE. Continuando com as ocorrências da 97, uma situação de receptação vem aqui do setor central da Praça do Ancião. A Polícia Militar, em abordagem a uma pessoa em atitude suspeita na Praça do Ancião ontem, após as 18 horas, constataram que o Luiz Santos estava com o celular registro de furto, registrado na Delegacia de Polícia Civil. Ele foi encaminhado à autoridade policial. Ele disse que pegou o celular com a tia dele. Em contato com a Polícia Civil, ele relatou que adquiriu o celular pelo valor de R$400 há 3 anos atrás. O rapaz, ainda de 18 anos, totalmente inocente, aparentemente nessa situação. A tia confirmou a versão do sobrinho e a gente reforça mais uma vez: observe a procedência dos produtos que você compra. Tá comprando celular? Veja se este celular é lícito, não ilícito, porque você pode estar incorrendo no crime de receptação. Vamos ter muito cuidado quanto a isso. Ainda, um ladrão foi baleado após invadir residências para furtar. A gente atualiza essa informação para nossa audiência, porque isso aconteceu no residencial Itatiaia. A equipe da Força Tática foi acionada via Copom, porque pessoas estavam ligando para a polícia dizendo que um indivíduo que praticou furto em uma residência estaria detido por populares. Uma das informações até de que uma das vítimas estava trancada no quarto com medo. A polícia foi ao local, rapidamente as equipes da Força Tática, e identificaram que várias pessoas estavam segurando aquele indivíduo. O indivíduo, Gabriel, não tem nada de anjo, já possui passagem pelo artigo 155. Ao desembarcarem da viatura, esse indivíduo rapidamente saiu correndo para trás de uma rua em um lote baldio com um mato alto. Parecia um canguru, estava pulando o muro de várias das residências. Os policiais iniciaram um acompanhamento a pé com o intuito de deter esse criminoso. Foi solicitado o apoio de outras viaturas para fazerem um cerco no local. Foi feita uma varredura no mato, onde foi localizado e dada a ordem para ele se render. Ele não obedeceu a ordem policial e foi em direção a um dos policiais, no intuito de tomar a arma do PM. E aí, aí você sabe, né?
A casa caiu?
É, tomou um burrai do pipoco na perna, tomou um tiro na perna e aí ficou calminho. Esse indivíduo foi contido, recebeu atendimento médico no Hospital de Urgências de Anápolis, foi feito o atendimento ali correto, o raio-x, ferimentos leves, segundo o relatório médico, e depois ele foi apresentado na delegacia. O que ele tinha furtado? Vamos à lista: 1 botijão de gás, 3 máquinas de cortar cabelo, 1 mala com roupas das vítimas, 2 pares de tênis e 1 boné. A polícia ainda não conseguiu recuperar 4 pares de tênis, 2 mochilas, 4 perfumes também. O indivíduo estava dando trabalho, pelo jeito, na região. O Gabriel, que não é o anjo, Gabriel Araújo, com seus 30 anos de idade, vai responder pelo crime de furto qualificado. Prejuízo, hein, rapaz?
Um celular furtado foi recuperado pela polícia. A equipe da CPE recebeu informações de que um celular havia sido furtado e a localização desse celular estava dando dentro de uma barbearia no Jardim América, na Avenida Paraguai. Os policiais foram ao local. O solicitante ali, o rapaz que atendeu o chamado dos policiais, foi questionado sobre o celular e disse que estava realmente em posse de um celular, estaria na residência nos fundos da barbearia. Ele contou que havia comprado o celular de um indivíduo de nome Sidney, pelo valor de R$200 no último sábado. É um Samsung Galaxy A14. Foi feito contato com a vítima, que estava em posse da nota fiscal do celular. Foi dada voz de prisão a esse rapaz, ele foi levado para a delegacia. Mais um aqui, né? Comprou o celular, mesmo com a nota, não significa que a procedência é lícita. Rapaz, então, vai ter que prestar também seus esclarecimentos. Pagou fiança e poderá responder o processo em liberdade. Ainda, destacando uma informação de que um motorista, provavelmente grogue, estava meio bebim, colidiu no muro de uma residência ontem no setor Adriana Parque, na rua Frutuoso. O veículo, um Fiat Palio, havia se chocado contra o muro de uma residência. Foi feito contato com a locatária do imóvel, a dona Dercy. Ela ouviu o barulho e, ao sair, se deparou com o dano. O condutor, que foi identificado, o Moraes, fugiu do local. A polícia soube que a tia do condutor disse que ele está passando por problemas de saúde e depressão, pois completa a data que o filho teria falecido. Ele estaria descontrolado, motivo pelo qual saiu correndo ao se chocar com o muro. Foi a versão da tia do motorista que fugiu do local. A polícia soube ainda que no diálogo da familiar com a locatária do imóvel foi feito ali um acordo para o repasse de aproximadamente R$2.000 para o reparo do muro. A informação ainda é de que o veículo está em situação de abandono e com licenciamento atrasado. Complica um pouco a situação, fato registrado lá no setor Adriana Parque. E ainda, para finalizarmos as ocorrências policiais de hoje, lá na Avenida Brasil, no Jardim das Américas, primeira etapa.
Doente de amor.
Teve um cidadão, chegou ontem para abastecer o carro dele, um Palio Weekend, de cor prata.
Oh, boa noite, tudo bem com o senhor? É, põe um pouquinho de álcool. Não, pode quase encher o tanque aí, que aqui tem dinheiro, sou um empresário.
O ador do amor.
Não, tem um pouquinho sobrando aí, não? Não pode tomar, ó. Não, então pode pôr, põe um pouquinho de álcool aí.
O cidadão chegou, pediu para abastecer o carro, falou lá com o frentista aceitou ali a solicitação, é claro. Trabalhando, colocou, começou a encher o tanque do carro.
Não, pode pôr mais um pouquinho, mais um pouquinho.
Tô enchendo.
Não, pode tirar uma grana, agora tá bom, acho que dá pra enxergar em casa. Porque esse carro aqui bebe, nossa, Deus me livre, não gosto de gente que bebe demais. Os carros aqui, vou trocar ele.
Aí tá, o cidadão pediu pra abastecer o veículo dele no posto de combustíveis.
Estava comigo.
Aí quando o frentista tirou a mangueira, fechou lá o reservatório, o cara acelerou e foi embora.
Sozinho de novo.
O frentista, esperto com a situação, anotou a placa do veículo. O motorista que tinha fugido sem realizar o pagamento, instantes depois, ele foi abordado pela polícia.
Uai, como assim? Eu não paguei? Peraí, seu polícia, acha que eu tô com um problema mental, cara. Eu não tenho o pagamento na fichinha mais não, no bolso, seu polícia.
O cidadão tava meio ruim, foi submetido ao teste de alcoolemia, resultado foi positivo, ele foi levado pra delegacia, preso e autuado pelo crime de embriaguez ao volante.
Não, só bebo cerveja. É, sim, bebi um pouquinho.
Se beber, não dirija, e se beber, quando passar no posto de combustível, paga, viu? Senão, dá ruim. Sendo assim, encerramos o plantão policial das últimas horas, agradecendo a você pelo carinho da audiência, já antecipando aqui uma informação, até porque a gente sabe que muitas familiares, pessoas que têm presos, detentos no presídio de Anápolis, na unidade prisional regional, a DGAP, Diretoria Geral de Administração Penitenciária, explicou que o presídio de Goianápolis está passando por uma reforma E a informação que nós confirmamos há alguns dias de que o presídio de Goianápolis vai virar um presídio para a população LGBTQIA+. Um presídio específico para essa região. Apenas os presos trans, bissexuais, enfim. As transferências de presos, segundo a DGAP, são rotineiras e a instituição tem a prerrogativa de movimentar os custodiados conforme a necessidade. A reclamação dos familiares é que eles nem estão sabendo dessas transferências. Vão visitar o preso, por exemplo, em Goianápolis, chegaram lá, não, está em Anápolis. E alguns já foram até transferidos novamente, a informação chegou para nós, no domingo, de sábado para domingo também houve uma outra transferência, segundo o que nos foi comunicado. O jornalismo da São Francisco segue acompanhando essas e outras informações, tá certo? Olha, e por falar em tá certo, tá acontecendo agora uma operação que cumpre 36 mandados judiciais em investigação de crimes praticados por membros de torcida organizada. O Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Polícia Civil do Estado de Goiás deflagra na manhã de hoje a Operação Avalanche na região metropolitana de Goiânia e no Tocantins para cumprir 36 mandados judiciais. A operação conta com mais de 100 policiais civis e com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos e do Grupo de Atuação em Grandes Eventos de Futebol do Ministério Público do Estado de Goiás. Em breve, mais detalhes sobre essas investigações. Deixamos aquele recado, né, gente? Paz nos estádios.
E virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.